confira o relatório semanal de monitoramento prudencial Thunders completo.
Bom dia! Sexta-feira, 19 de abril de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético, disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o episódio novo estiver disponível. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje é dia de leilão de privatização da EMAI, última estatal de energia de São Paulo. Temos ainda os planos de integração regional do gás no Cone Sul, notícia de hidrogênio verde e novidades também naquela história da geração distribuída por assinatura, que está na mira do Tribunal de Contas da União. Vamos começar então pelo esse último item, lembrando um pouco do que aconteceu. Há cerca de um mês, em meados de março, o TCU determinou a abertura de uma investigação diante de indícios de comercialização ilegal de energia elétrica no âmbito de projetos de geração distribuída. A decisão foi tomada depois que a unidade de auditoria do TCU, especializada em energia elétrica, protocolou uma representação contra a ANEEL, pedindo a implementação de ações fiscalizatórias e o aprimoramento da regulação sobre as assinaturas de energia. Então, o que está na mira do TCU é essa GD por assinatura, em que o consumidor se torna sócio temporariamente de um consórcio ou de uma associação ou de um condomínio, e com isso ele tem direito a um pedaço da economia de energia que é correspondente a uma usina enquadrada em geração distribuída. Vocês se lembram, na GD remota, o consumidor precisa estar dentro da mesma área de concessão da distribuidora. Então, esse modelo nasceu primeiro em Minas Gerais. Minas Gerais foi um estado mais simples para todo o desenvolvimento da GD, não só por conta do sol, mas porque todo o estado quase é atendido pela mesma distribuidora, a CEMIG. Muitas empresas construíam pequenas usinas solares fotovoltaicas, principalmente ali no norte de Minas Gerais, começaram a vender esse serviço em todo o estado, e aí depois isso foi replicado em diversas outras áreas de concessão do Brasil. O consumidor que tem geração distribuída, a gente sempre lembra, ele não é um gerador, ele continua sendo um consumidor, então ele não pode vender energia. O que ele pode fazer é usufruir da energia que ele está gerando naquele momento, fazer ali a compensação, e se ele estiver gerando no momento em que ele não usa, aí isso ele usa o sistema ali de compensação de créditos, pode usar, abater aquela energia em outros horários do dia. Se sobrar um excedente, esse excedente vira um crédito junto à distribuidora. E aí, nesse caso, na GD por assinatura, o consumidor ele não compra a energia daquele empreendimento, ele se torna parte daquele projeto, e aí ele tem uma economia na sua conta de luz proporcional à sua participação. Então, não se trata de uma venda de energia. Só que a auditoria do TCU entendeu que esses modelos de negócio apontam para uma venda irregular de energia. Porque os argumentos usados na captação de clientes, muitas vezes, sugerem essa venda de créditos. Essa é até uma grande preocupação do pessoal da GD por assinatura, né? Nunca falar que se trata de venda. Mas como que o vendedor vai explicar para um consumidor comum, né? Ele está lá captando clientes, explica para um consumidor comum que não se trata de venda. É bem complexo. Então, realmente, a gente vê que na prática isso acontece. O pessoal comercial usa isso, esse argumento, né? Você vai comprar uma energia renovável e mais barata. E aí, o TCU entendeu que isso é irregular. O TCU também apontou que a presença de distribuidoras de energia nesse mercado de micro e mini geração distribuída, MMGD, pode envolver um conflito de interesses. Qual que é a novidade que a gente tem, então? Ontem, a auditoria da ANEEL respondeu o ofício do tribunal, mas foi uma resposta um pouco evasiva em relação a vários questionamentos e, no fim, a ANEEL pediu para o TCU dar mais tempo. Eu vou explicar agora tudo. A agência primeiro admitiu que há aspectos da situação apontados pela corte que não estão sob jurisdição exclusiva da ANEEL. Então, isso torna a identificação e a fiscalização dos problemas mais complexa. E também diz que a edição da Lei 14.300 também tornou mais complexa a sua atuação nesse sentido, principalmente porque foi a lei que criou, né, que liberou essa possibilidade aí de associação de consumidores para compartilhamento do benefício da GD, basicamente. Aí quando a Anel fala ali que tem coisa que não tá na sua jurisdição exclusiva, por exemplo, problema de propaganda enganosa poderiam estar na mira do PROCON e do Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária. O que a Anel diz é que a propaganda veiculada pode não se reportar ao modelo efetivamente implementado, mas mesmo que a propaganda sinalize a comercialização, o negócio jurídico que a suporta pode não atentar contra o ordenamento, segundo a Anel. Em outras palavras, o que a Anel está dizendo é que a propaganda pode dizer que você está vendendo energia, mas na prática você não está vendendo energia. Então, o problema não seria da Anel, seria do PROCON, seria ali do direito do consumidor que está sendo enganado. Em relação à comercialização ilegal de créditos, usando o sistema de compensação, a Anel disse que tem competência para fiscalizar a atuação da distribuidora na verificação do uso do sistema de compensação. Mas, a não ser que veja uma comercialização de energia elétrica entre associações, consórcios, cooperativas ou condomínios no âmbito desse sistema de comercialização, a agência não vê que as distribuidoras tenham amparo jurídico para retirar ou não permitir a participação de consumidores no sistema de compensação. Também, em outras palavras, a distribuidora não pode chegar lá e cortar aquele consumidor do sistema de compensação ou cortar aquela MMGD do sistema de compensação por entender ali que existe uma venda de energia. Para ver uma venda de energia, teria que ver essa comercialização mesmo entre uma unidade e outra. Então, eu tenho uma usina de GD por assinatura aqui e outra ali. E aí, uma está vendendo energia para outra. Então, isso realmente seria mais gritante a ilegalidade. A Anel diz que não tem ficado inerte contra esse tema, porque já está expressa em regra a proibição da venda de créditos excedentes de energia, bem como a obtenção de benefício na alocação dos créditos para outros titulares. Mas aí, mais uma vez, a agência culpa a lei. Fala que quando a lei permitiu que os consórcios, as cooperativas, os condomínios, outras associações, né, possam ser basicamente sócias na GD, possibilitou a criação de novos modelos de negócio. E aí isso deixou mais complexa a caracterização e a proibição de desvirtuamentos da MMGD como geração para consumo próprio. Na verdade, a lei, ela só viabilizou, quando ela foi editada, tinha até uma grande preocupação que ela acabasse vetando o modelo de GD por assinatura, porque o modelo de GD por assinatura nasceu antes da lei de regulamentação da GD, antes do marco legal da GD. E aí a lei, ela foi feita para permitir que essa figura continuasse existindo, porque muitas empresas já estavam buscando por isso como uma forma de democratizar o acesso. Esse é o argumento. Acho bem interessante, porque eu não tenho dinheiro para investir na minha própria geração distribuída, não tenho dinheiro para colocar um painel solar, não tenho espaço, não tenho sol, enfim, mas eu posso me associar a esse projeto e aí com isso eu também vou ter um descontinho na minha conta de luz. É esse um dos principais argumentos da GD por assinatura. O que mais a Anel falou? A Anel falou sobre o suposto conflito de interesse entre as distribuidoras, que prestam também o serviço da MMGD, diz que as áreas técnicas não identificaram indícios suficientes para uma atuação nesse sentido até o momento. O monitoramento do serviço das distribuidoras consiste em observar a percepção do consumidor sobre o serviço prestado e avaliar o desempenho das empresas por meio de indicadores de desempenho, denúncias e demandas externas e internas. Ao fim de todas essas justificativas, a Anel reiterou que está conduzindo fiscalizações e aprimoramentos nas regras da MMGD, só que priorizar essas atividades, conforme o TCU indicou, né, no ofício que ele enviou em março, isso teria um impacto muito grande no cronograma de atividades atualmente em curso pela agência, que envolve ali outras questões importantes, como a abertura do mercado, modernização da medição, ações para aumentar a satisfação dos consumidores, além de temas que estão fora da agenda regulatória, como construção do novo sistema de registro de GD e a renovação das concessões das distribuidoras de energia elétrica. Essas atividades, segundo a agência reguladora, estão sendo conduzidas pelos mesmos servidores que vão tratar da necessidade da regulamentação complementar para assegurar o cumprimento da lei do marco legal da GD. E a agência tem um déficit de pessoal de cerca de 27% atualmente. Então, eles alegam que seria prejudicial priorizar essa atividade. que a ANEEL recomendou basicamente ao TCU foi que não acate as propostas, então, da sua unidade técnica, e diz que já está atuando nessas questões, mas seguindo seu próprio ritmo. Se o TCU ainda assim entender que precisa atuar no caso, aí a ANEEL recomendou que o TCU recomende, que ele emita recomendações, porque a recomendação, ela não é a mesma coisa que uma determinação. Na recomendação, o que a ANEEL disse, né? Ela pode ou não cumprir primeiro, mas ela deve cumprir, é claro, porque o TCU é um órgão que fiscaliza a própria agência reguladora. E essas recomendações seriam a inclusão da apresentação de um plano de fiscalização no prazo de 90 dias e a conclusão do diagnóstico do tema ainda 2024. E aí, havendo necessidade de aprimoramentos depois desse diagnóstico, essa atividade seria incluída na agenda regulatória de 2025 e 2026. Então, em resumo, a ANEEL pediu mais tempo. Só para a gente ilustrar como que essa modalidade de ED por assinatura está realmente bombando no mercado, essa semana o Santander Brasil anunciou um serviço de ED compartilhada para seus correntistas, na modalidade ED por assinatura. E aí, os correntistas que queiram participar, que estejam nas áreas de concessão determinadas ali, né, em que o Santander tem as plantas, eles poderão ter até 15% de desconto na conta de luz. E aí o banco botou como públicos-alvo a faturas de luz acima de R$250 para pessoa física e R$500 para pessoa jurídica. Vamos mudar de assunto agora e falar sobre a EMAI, né? Última estatal de energia de São Paulo, que terá o seu leilão de privatização hoje à tarde na B3 aqui em São Paulo. O leilão é simbólico não só pela própria EMAI, mas também porque será a primeira privatização do governo de Tarcísio de Freitas. Então vai ser um teste para a grande operação em curso pelo governo de São Paulo, que é a privatização da Sabesp. Como eu contei ontem, a EMAI recebeu propostas da francesa EDF, da Matrix Energia e do Fundo Fênix, que tem dinheiro do investidor Nelson Tanuri. Há um preço mínimo por ação que leva o total a ser pago pelo vencedor a R$780 milhões. E aí vai vencer aquele que apresentar o maior ágio. O governo de São Paulo espera, claro, que tenha ágio, que tenha disputa, que vá até para o Viva Voz. Então, a gente vai acompanhar tudo e contar para vocês. Falando agora de hidrogênio verde, porque ontem eu conversei com a Fernanda Delgado, que é presidente da Associação Brasileira do Hidrogênio Verde, da indústria do hidrogênio verde. E ela fez um alerta bem para a importância da aprovação do marco legal do hidrogênio verde, depois que o Congresso adiou a discussão do projeto de lei que trata do assunto e não colocou uma data nova para ele ser pautado. E os cálculos da associação apontam que há um potencial de R$70 bilhões em superávit no Brasil só até 2030, depois ainda aumenta. Mesmo com a edição da lei com incentivos fiscais, porque o que a associação estima é que a arrecadação vai crescer muito mais do que os incentivos. Então, no fim das contas, mesmo com o incentivo fiscal, vai ser benéfico para o país. Além de hidrogênio verde, que a gente sabe que é um assunto importante, outro assunto muito em alta hoje é o gás natural. E o que tem se falado muito é sobre a integração do Cone Sul da América do Sul nesse sentido. Ontem a gente ganhou mais informações sobre isso, porque o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele participou do último dia da Gas Week, um evento do portal EPBR, que foi toda semana, e ali ele contou que quando os governos do Brasil e do Paraguai se reuniram no início da semana para falar de Itaipu, aquela novela que a gente sempre fala aqui, eles também falaram sobre a questão do gás. Talvez as soluções sejam costuradas de forma conjunta, inclusive. O que o Silveira disse é que o governo paraguaio quer explorar o envio de gás natural da região de Vaca Muerta, na Argentina, por meio do Paraguai até o Brasil. E aí o Paraguai está buscando ali uma leitura sobre os potenciais da produção de gás na região do Chaco, aquela região que fica entre Paraguai, Argentina, Brasil e Bolívia. O gás pode vir pelo Paraguai, chegando até o Mato Grosso do Sul. Segundo o Silveira, isso pareceu extremamente viável, esse foi o termo que ele usou, mas em uma primeira avaliação, mas ainda é um plano inicial. Seria uma rota interessante, segundo o ministro, por conta dos investimentos que proporcionaria. E além disso, como o plano envolve chegar pelo Mato Grosso do Sul, poderia ser usada a infraestrutura que hoje conecta o Brasil à Bolívia. O Gasbol hoje é uma infraestrutura que está um pouco ociosa, que deve ficar mais no futuro por conta da redução gradual da produção de gás da Bolívia. O ministro Silveira anunciou ainda a criação de um comitê de monitoramento permanente para acompanhar as obras de gasoduto de escoamento e propor a modernização da regulação dos gasodutos de transporte e distribuição. Esse grupo também deve auxiliar em questões relacionadas ao licenciamento ambiental. Aproveitando então que a gente está falando sobre gás, vou lembrar que semana que vem, no dia 25, a gente tem a nossa primeira aula do nosso novo curso sobre comercialização de gás natural, feito em parceria ali entre a Megawatt e o escritório Veirano Advogados. Ontem, inclusive, a gente publicou um podcast, um megacast especial, que eu entrevistei a Lívia Morim sobre esse tema, a Lívia Morim, que é sócia do Veirano. Ela falou muito sobre os 3 anos, né, da lei do gás, sobre a importância disso, o que que já mudou, o que já andou, o que que ainda falta, né, ser aprimorado, quais são ainda os obstáculos, os gargalos desse mercado de gás, e deu uma palhinha sobre o que que vai ser dito nesse curso, que está com as matrículas abertas, então, porque a primeira aula é dia 25 de abril. Acessem no nosso site a página de cursos para ter mais informação sobre esse curso, vai ser bem legal. Bom, hoje mais um dia cheio de notícias, uma sexta-feira nada calma, a gente vai acompanhar tudo, então fiquem de olho no site da Megawatt, megawatt.energy, com Y no fim, e assim você fica bem informado e sabe tudo que vai acontecer. Aproveita, se cadastra para receber a Mega News, que é a newsletter mais completa do setor, tem todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. Se puder, faça ainda a assinatura da Megawatt, porque você passa a receber todas as informações antes diretamente no seu WhatsApp, incluindo destaques do Diário Oficial da União bem cedinho, link para acessar esse podcast assim que ele é publicado e diversas reportagens em primeira mão. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima sexta, um excelente fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau!